Qual o mal-estar do século XXI?
Mania de felicidade.
Dá para confiar na vontade o tempo todo?
Só quando você é muito ingênuo.
Ser livre é sinônimo de ser feliz?
Não.
E quando podemos nos considerar seres completos e resolvidos?
Nunca, a não ser que você esteja doente.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a sociedade do mal-estar. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, antes de falar sobre o nosso tema, a sociedade do mal-estar, vamos falar sobre o mal-estar propriamente dito. Que mal-estar é esse? De que mal-estar estamos falando? Dá exemplos, por favor, objetivos disso.
Bom, então acho que vale a pena lembrar que mal-estar virou uma categoria de análise sociológica, com o livro do Freud, Mal-Estar na Civilização, que é um ensaio longo, né? Ele escreve lá, então, 1929, 1930, o ensaio Mal-Estar na Civilização, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores textos do século XX, né? Em que ele define o mal-estar da civilização como a civilização está fincada na repressão do desejo. Está fincada na repressão, começa com o Édipo, famosa história do romance familiar, como se fala em psicanálise, o desejo pela mãe e tal, pelo pai, aquela história toda. Então, ali, o Freud coloca a questão de que ele suspeitava de que a felicidade não faz parte dos planos da criação. Ou seja, ser civilizado implica em você viver num constante mal-estar. E não tem outra opção, não tem opção em que você não tem mal-estar e é civilizado. Se você não é civilizado e tem mal-estar, você está pior do que quem é civilizado e tem mal-estar. Então, começou aí se usar a expressão mal-estar como uma expressão que se refere a um estado de espírito social. Tá? Já no começo do século XXI, Bauman retoma essa ideia, não que não tenha se retomado antes, mas ele retoma essa ideia no livro dele Mal-Estar na Pós-Modernidade, em que ele vai dizer que há um mal-estar, então, para ele naquele momento, diferente do mal-estar na época do Freud, que era uma repressão do desejo em nome de uma segurança familiar e social, Bauman lendo Freud. E o Bauman vai dizer que o mal-estar naquele momento era o mal-estar de uma excessiva liberdade.
Vamos só retomar esse assunto daqui a pouco. São duas teorias diferentes em torno do mal-estar. Mas só para a gente ser mais concreto, que mal-estar é esse? Como é que ele se expressa? Que tipo de sentimento você se refere?
Então.
Angústia?
Então. Mesmo que você pegue no Freud, pegue no Bauman, ou pegue hoje, quando se fala em sociedade do mal-estar, a partir de um sociólogo francês vivo chamado Alain Ehrenberg, esse mal-estar de hoje, que fala o Ehrenberg, é o mal-estar de alguém que sente que tem que fazer mais coisa do que consegue dar conta. Certo? Então, você tem que dar certo no trabalho, tem que estar atento para todas as inovações. Você tem que ser um indivíduo absolutamente capaz de fazer tudo. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Você tem que ser capaz de fazer escolhas o tempo inteiro. Você deve ter opiniões fortes sobre tudo. Você tem que estar o tempo inteiro informado. Esse é o mal-estar que se fala agora, certo? Ou seja, o mal-estar que vem do fato de que a gente se descobre incapaz, insuficiente de dar conta de tudo. Está vinculado a essa discussão do burnout, do cansaço, que já se faz muito por aí. Só que, quando a gente faz esse resgate das teorias desde o Freud, a ideia é que, assim, a experiência moderna é uma experiência que gera mal-estar. Você é muito livre, você toma muita decisão e você acaba acreditando que você é capaz, e aí você fica com mal-estar.
Pondé, então Freud associava a felicidade à realização do desejo. Só que o desejo estava lá represado por causa das normas sociais, não é? por causa das normas sociais, você tem que reprimir o desejo, e aí estava a razão do mal-estar. Que tipo de mal-estar era esse de que Freud falava e em que medida está de pé isso tudo que ele disse até hoje, essa análise, esse diagnóstico?
Olha, primeiro que a originalidade do Freud está em entender ou descobrir que o mal-estar é um dado do contrato social. Isso que é importante entender. Quando eu falava que o Freud criou o mal-estar como categoria sociológica, significa dizer que o Freud percebeu que há mal-estar no contrato social. O que significa isso? Assim como Bauman também vai falar, e assim como Ehrenberg também vai falar. O mal-estar que o Freud descreve é o fato de você nunca estar satisfeito com o que é possível você ter. Nunca está satisfeito. Então, você ama uma pessoa, se apaixona, mas quando você a tem, já não é a mesma coisa. Você quer um objeto X e quando você consegue, já não é mais a mesma coisa. Ou seja, sempre está faltando alguma coisa. Por quê? A sua estrutura psíquica e o marco social está construído em cima da repressão daquilo que você não pode ter na sua infância primitiva, que era a sua mãe.
Então, a insatisfação, a gente poderia resumir esse mal-estar principalmente no sentimento de insatisfação, segundo Freud?
Insatisfação difusa, contínua, que se transforma, muda de lugar, muitas vezes, está aqui, depois está lá. Insatisfação, o sentimento de que o que você fez na sua vida não era exatamente o que você queria. A sensação de que se você fizesse outra coisa seria muito melhor. Mas provavelmente se você tivesse feito e tivesse ali, você também ia sentir que ali não é tão bom. Então, é por isso que o Freud fala que aparentemente a felicidade não faz parte dos planos da criação. Quer dizer, o desejo humano, que começa com o desejo interdito lá pela mãe, na fórmula do Freud, ele permanece continuamente funcionando em interdição o tempo todo. Porque senão não tem civilização. Todo mundo pega todo mundo se mata, todo mundo se destrói. Então você tem que reprimir o sujeito e no contrato social está escrito lá, metaforicamente, você não vai poder nunca fazer tudo o que quer. E pior, se fizer, não vai ficar satisfeito.
Vamos ver agora uma cena da Netflix da série The Good Place.
Beat it, Gloria. She is like such a dork. She like loves this school so much. Why don't you come sit with us? We'll teach you which guys are cute and which teachers are secretly pervs.
Yeah, that's a hard pass as well. I don't want to get chunky highlights, make fun of nerds and steal your mom's flavored vodka. I get your whole mean girl thing and I'm all set with it. Thanks. In fact, listen up, everyone. I'm Eleanor. I'm new here. And as a blanket statement for everyone, I don't want to be a part of whatever little group you formed because they're all equally lame. Everybody cool? Great.
Hey, it was really cool the way you told all those posers.
No.
Veja bem. Essa personagem, na verdade, ela morre e vai para o céu, que é o Good Place. E, na verdade, não é exatamente o céu. Eu não vou dar spoiler completo por uma questão de misericórdia, porque o spoiler nessa série é spoiler da temporada toda, sabe? Porém,
digamos que não foi muito sutil, se não é o céu, que lugar seria?
Tem inúmeras. Hoje em dia é a época da diversidade, pode ser qualquer coisa. Não é só binário, céu e inferno. Pode ter várias posições do meio. Mas assim, essa cena e essa personagem, ela é uma personagem escrota, má. Aliás, tem todo sentido na história. E ela está mostrando que ela não quer fazer parte do contrato social da escola. Ela identifica todo mundo, ela acha todo mundo ridículo. Então, é como alguém que está do lado de fora do acordo da escola, olhando todas as tribos e dizendo, vocês são todos medíocres. Se a gente fosse pensar no Freud, é uma personagem que está resvalando numa posição meio perversa, que é alguém que, na verdade, não está no contrato do mal-estar. Ela acha que ela está do lado de fora do mal-estar porque ela não é neurótica. Eu não preciso de você, que quer ser boazinha. Eu não preciso de você, que é do tipo menina má. Eu não quero fazer parte de grupo nenhum, porque vocês são todos uns babacas e uns neuróticos. Eu não faço parte desse time. Está resvalando na posição perversa do Freud, que é alguém que estaria do lado de fora desse contrato neurótico, supostamente. Ele se acha o máximo perverso.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre o mal-estar na sociedade, mas agora esse mal-estar não tem mais origem na repressão ao desejo, mas talvez no seu contrário, a liberdade. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o mal-estar na sociedade. Bom, Dé, então, no bloco anterior você falou de Freud e do mal-estar na civilização que ele localizava na repressão ao desejo. Essa repressão é que geraria o mal-estar, basicamente a insatisfação, essa insatisfação difusa e permanente. Mas depois veio o sociólogo polonês Zygmunt Bauman e disse que não, que a causa na contemporaneidade, não seria mais a repressão ao desejo, já que a gente já passou pela contracultura e tudo mais, a causa do mal-estar na contemporaneidade seria quase o seu contrário, a liberdade e o fato de que a gente não sabe mais o que fazer com ela. O que, que ele quis dizer com isso?
É porque o Bauman, ele parte do texto do Freud, né? E ele identifica que o mal-estar, então, no que ele chama de modernidade sólida, né? O mal-estar ali seria porque o desejo é reprimido em troca de uma vida segura e normatizada, certo? Na medida em que você tem regras em que você não pode transar, digamos, com quem não pode, certo? Você não pode fazer tudo o que você quer, você fica insatisfeito, mas em troca, nos termos do Bauman, você ganha insegurança. Você ganha uma vida de certa forma previsível, em que as pessoas fazem o que quer dentro das normas. No caso do mal-estar na pós-modernidade, o que o Bauman quer dizer é que o mal-estar agora, ou naquele momento, no começo do século XXI, estaria associado a você ter rompido com uma série de regras, né? Então, você não está mais na sociedade vitoriana, como se falava, que foi onde o Freud teria construído essa teoria, apesar de ter publicado depois. Você agora estaria numa sociedade pós-contracultura, em que é proibido proibir, certo? Em que todo mundo faz o que quer e, portanto, não há mais repressão do desejo. O desejo é livre. E aí o Bauman vai dizer que o mal-estar surge justamente devido ao fato de que você é livre para nada. O contrato social agora é o seguinte: vá e faça. Vá e realize seu desejo. Se você não realizar o seu desejo, o problema está em você. Tudo é possível. E aí você fica com mal-estar porque, no final das contas, você é uma espécie de sujeito livre, mas não tem nem com quem ser livre, nem para que ser livre.
Então, a gente mais ou menos resumiu e localizou esse mal-estar de que o Freud fala no sentimento da insatisfação difusa e contínua. No caso do Bauman, você diria que o sentimento predominante é mais de fastio?
Sim, uma espécie de tédio.
Tédio.
Né? Exatamente, um fastio de você pode tudo e no final das contas você descobre que você fez tanto esforço para ser feliz, ser livre, para ser feliz, e você é livre, mas você não é exatamente feliz, como achou que ia ser.
Então vamos ouvir agora, Pondé, um trecho da entrevista em que o Bauman fala de liberdade versus segurança.
You can't be happy, you can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, Professor Schiller, again, that's my very firm conclusion, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula, the perfect mixture of security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something.
Na vida você nunca ganha tudo. Quando você ganha uma coisa, você perde outra. É sempre assim. E a ideia de que você pode, de fato, ganhar tudo que você quer e ser feliz, ou você é um psicopata, ou você é um puta do ignorante, ou você é um puta do mentiroso. Né? Ou simplesmente você está fazendo propaganda, fazendo marketing. A gente vivia, em nome da segurança, de modo normativo no universo do Freud. A gente abriu mão dessa segurança em nome de ser mais livre. Só que aí, quando a gente fica mais livre, a gente se sente desamparado. Então, a gente quer segurança, mas se a gente quer muita segurança, a gente sente que perdeu a liberdade.
Segurança é a mesma coisa que estabilidade para o Bauman?
É, segurança, estabilidade, previsibilidade, uma vida organizada. Né? Ao mesmo tempo, se você abre mão da segurança plenamente, porque você quer ser livre, então você começa a sentir uma certa desordem. Daí ele passa para o plano social. Lembra que eu falava que essa discussão ela incide sobre a noção de contrato social. Ninguém descobriu a regra de ouro, que é como construir uma sociedade, uma vida, em que você tem a quantidade certa de segurança e a quantidade certa de liberdade. Você não consegue isso no plano individual, plenamente. Você fica fazendo curso para saber como fazer isso, coach, o diabo 4. E no plano social, você está sempre numa tensão entre, se você for, inclusive, para o plano das relações econômicas, um Estado que tenta garantir alguma segurança para a população, que o Bauman sempre refletia sobre o welfare state em inglês, o Estado de bem-estar social em inglês, ou o mercado que opera em cima da liberdade. Quer dizer, a gente nunca sabe exatamente como colocar uma coisa do lado da outra. Está sempre, o ponto nunca é claro, nunca tem equilíbrio. E na vida pessoal também. Né? Quando você quer, às vezes você está se sentindo livre, aí você gostaria de ter alguém com você. Quando você tem alguém com você, você tem que negociar, você tem que negociar o filme que assiste, o restaurante que vai, o que você vai fazer no final de semana, no seu dia a dia de trabalho. Ou você abre mão disso tudo e fica sozinho. Só que quando você fica sozinho, você de repente pode descobrir que a grande vantagem de ficar sozinho é no banheiro de porta aberta só.
Vamos ver agora o que a influenciadora Becca Pires tem a nos dizer sobre o jeito como ela usa a liberdade, nesse caso, liberdade sexual.
Eu sou mais feliz por ser mais aberta em relação à minha sexualidade. E eu acredito que não é em relação a isso especificamente, mas eu acho que a gente poder ser mais aberta em relação à nossa sexualidade significa que somos mais livres, né, nos dias de hoje. Diferente de, por exemplo, como era na época da minha mãe. Graças a Deus, a minha mãe sempre foi a minha melhor amiga. Minha mãe sempre foi uma mulher muito cabeça aberta. Então, eu sempre tive abertura pra falar com ela em relação a tudo. Desde o meu primeiro beijo, meu primeiro namorado. Sempre foi muito fácil pra eu ter essas conversas com ela. Ela sempre me acolheu muito, porque minha mãe é minha melhor amiga e sempre foi. Só que tem uma contrapartida também, porque a gente acha que, nossa, século XXI, as pessoas já são mais cabeça aberta e tal, mas ainda tem muito machismo enraizado, tem muitas pessoas que não entendem, tem muitas pessoas que menosprezam mulheres que são mais abertas sexualmente. Então, assim, você tem que também assumir a responsabilidade de você se abrir assim, sabe? Você tem que arcar com as consequências, porque você vai ter que ouvir muita besteira, você vai ter que bater de frente com muita gente que tem uma cabecinha desse tamanho, e principalmente homens, né? Porque ainda tem muito machismo. Eu acho que, da mesma forma que o homem pode ser livre sexualmente e ninguém julgar, acredito que as mulheres também têm que ter essa liberdade de poder falar, de poder fazer, sem ser julgada. Porque, afinal, a gente tem vontade, tem desejos iguais os homens, e eu acho muito injusto a gente ter que se reprimir por conta de julgamentos alheios, sabe?
Sem dúvida nenhuma, não tenho nenhuma dúvida que uma menina de 20 e poucos anos hoje olha para si e percebe que ela pode transar com mais gente do que, sei lá, alguém que vivia antes. Mas eu acho que tem algumas coisas do que ela fala que a gente pode tentar esclarecer. Primeiro, eu acho que ela se equivoca. Quem normalmente fala muito mal de meninas que transam muito são outras meninas. Isso é fato. A gente não pode dizer isso hoje porque está dentro do pacote de mentiras. Mas o mais comum é justamente outras meninas falarem mal de meninas que transam fácil. Do ponto de vista masculino, as meninas que transam fácil é uma bênção, certo? Sempre foram, sempre foram. Porque para os homens, isso que eu acho que é interessante, inclusive, olhando todo esse debate da liberdade sexual feminina, do ponto de vista masculino, heterossexual, acho que o homossexual também poderia fazer a mesma observação. Mas como a questão é entre homens, então talvez tenha alguma diferença. Mas do ponto de vista heterossexual masculino, porque o homem normalmente foi mais livre do que as mulheres, né? Essa é uma discussão bem complicada e hoje muito objeto de militância. Então, eu caminho sobre ela com cuidado para não cair nos clichês. Mas do ponto de vista masculino e heterossexual, que experimenta há mais tempo a liberdade sexual, parece muito ingênuo alguém achar que quando você é livre sexualmente, você de fato será mais feliz. Entende o que eu estou dizendo? Eu não tenho dúvida que é melhor você poder transar com quem você quer. Acho que isso é uma questão... Não acho que isso necessariamente vá fazer você ter uma vida sexual tão melhor. Mas não há dúvida que se você puder transar com A ou B, é bom. Agora, achar... Aliás, esse é um argumento que o Nelson Rodrigues já tinha levantado. Achar que a liberdade sexual, de fato, vai deixar você mais feliz, parece coisa de gente que, na verdade, faz pouco sexo ou goza pouco.
Isso faz sentido, então, diante do que o Bauman tinha dito. Quer dizer, liberdade da qual você desfruta agora, você não sabe exatamente o que fazer com ela. Talvez as pessoas estejam transando menos agora do que antes, talvez elas estejam fazendo pouco uso dessa liberdade sexual.
É difícil, porque, na verdade, sobre sexo, todo mundo mente, né? É que antes só os homens mentiam, agora as mulheres também mentem, né? Mentem no sentido de...
Como assim antes só os homens mentiam?
Mentiam no sentido de dizer que pegou todo mundo, nesse sentido específico, desse tipo de mentira, eu quero dizer. Então, assim, mas o fato é que, assim, a ideia um tanto ingênua de que no momento em que você consegue transar com muitas pessoas, isso é uma rota que vai deixar você feliz, esse é o equívoco. Quando você aumenta a experiência sexual, a possibilidade de experiência sexual, você pode acabar descobrindo, de repente, que você nem gosta tanto de sexo assim.
Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, o Anderson pergunta para você, esse mal-estar foi impulsionado pelas redes sociais? Ter uma vida mais offline ajudaria a diminuir o mal-estar?
Olha... Se a gente entender o mal-estar causado pelas redes sociais como um mal-estar ligado a você ser o tempo inteiro pressionado a projetar sucesso, pressionado a querer saber um monte de coisa, pressionado a aumentar engajamento, aí se você ficar um pouco mais offline, você vai diminuir esse mal-estar. Contanto que você não fique offline e aí com mal-estar, porque você acha que está perdendo alguma coisa nas redes sociais, certo? Aí não tem muita saída. Eu acho que não tem saída para o mal-estar contemporâneo.
Para participar do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já. E depois de falarmos sobre o mal-estar causado pela repressão do desejo, o mal-estar causado pela liberdade, agora nós vamos falar do mal-estar causado pela pressão, pela autonomia e pela eficiência. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o mal-estar na sociedade. Bom, Dé, então, retomando bem esquematicamente, a gente já falou sobre o mal-estar do Freud, o mal-estar na civilização, em que ele fala que o mal-estar é fruto da repressão do desejo e causa, sobretudo, um sentimento de insatisfação. A gente já falou do mal-estar segundo Bauman, no mal-estar da pós-modernidade, em que ele atribui esse mal-estar à liberdade e ao fato de a gente não saber o que fazer com ela. E daí o sentimento predominante de mal-estar, segundo Bauman, seria o fastio. E agora, então, a gente tem o sociólogo francês, o Alain Ehrenberg, falando, que escreveu o livro O Mal-Estar na Sociedade. Então, qual que é a tese, essa terceira tese do mal-estar do Ehrenberg, e qual é o sentimento predominante de insatisfação, aliás, de mal-estar, segundo ele?
Eu vou dizer qual é a característica, digamos assim, predominante, e depois eu vou falar qual é essa dinâmica que ele descreve. A característica desse mal-estar do Ehrenberg, quer dizer, que ele discute, não dele, né? É um cansaço de ser si mesmo, como diz o livro que eu citei. Cansaço de ser si mesmo. Que cansaço é esse? É um cansaço, agora falando da dinâmica, é um cansaço de você ter que ser autônomo o tempo todo, ser responsável pelas suas decisões morais. Você não pode remeter a nenhum conjunto de valores prévios, porque se criticou tudo, certo? Porque você deixou claro, a sociedade inteira criticou, é tudo machismo, é tudo patriarcado, é tudo capitalismo, é tudo igreja, certo? Então, agora, é você e você. E você é convocado, então, e aí ele vai falar disso no processo da sociedade burguesa, você é convocado a ser o indivíduo autônomo que escolhe o tempo inteiro. E esse indivíduo autônomo que escolhe o tempo inteiro ainda tem que ver a si mesmo como um sujeito de potências. Se eu não cheguei lá, é porque eu não me desenvolvi o suficiente. Se eu não acertei, é porque eu não dei os passos certos. Se eu não consegui ser feliz, é porque eu ainda não consegui pôr em prática aquilo que pessoas felizes põem em prática. Então, você junta um si mesmo, que é aquele único ser que caminha sobre a Terra, com outros si mesmos ou outros indivíduos que você demanda dele a mesma coisa e ele demanda a mesma coisa de você. Então, o Ehrenberg vai dizer o seguinte, agora o contrato social, ele está pautado na ideia de que somos todos átomos individuais, super capazes, super suficientes, super eficientes, que vamos ter sucesso. E aí, o que acontece? Você capota. Você descobre que você não consegue. Você não é tão capaz, você não é tão suficiente, você não é tão eficiente. Nem nunca será, certo? Mas você é bombardeado o tempo inteiro com isso e o resultado é que você descobre que você é insuficiente. Você não está à altura do papel social, que o contrato social baseado na eficiência, no sucesso e na felicidade, você não está à altura disso. Esse é o mal-estar.
Vamos ver agora um trecho da série This Is Us, que mostra uma situação muito parecida com a que o Pondé falou agora. O Randall em um momento de grande ansiedade.
Randall.
Yeah. Take it away.
Right. Numbers. Let's talk numbers. It's been a strong quarter for us. And for you, Mr. Buchanan, lots of increases. Yeah. Sorry. If you look if you're looking at the growth of
through our position in dry season and wind contracts, we've seen continued growth beyond all projections this quarter. The precipitation levels were below even the lowest estimates, we plan to see profits rise as we maintain those contracts over the next few months.
É assim, esse personagem, ele tem algo a mais, né? Sendo ele um personagem negro, muito provavelmente ele ainda tem que bater mais meta ainda do que se ele fosse branco. Isso é claro. Se tem uma situação em que ele tem que provar além de tudo, que ele é tão bom quanto os outros que são brancos. Isso é um fato. Agora, para além disso, do ponto de vista do que a gente estava falando, branco, negro, índio, mulher, homem, tanto faz, é claro que existem diferenças que em relação ao contrato, dependendo da etnia, cor, sexo, gênero, diabo, como a gente queira dizer, mas o fato é que, inclusive, o grande esforço do século XXI, terceira década, é fazer com que todos, independente de cor, de religião, de sexo ou gênero, todo mundo tem que ser espancado igualmente, certo? Essa é a grande ironia. É claro que isso não desfaz a importância de alguém que não conseguia ser médico, agora conseguir, por exemplo, porque é negro, tá? A gente tem que aprender a lidar com o mundo complexo, que hoje raramente é difícil, porque as pessoas normalmente funcionam com um cérebro de 5 anos de idade. Porém, na cena, o que aparece claramente é uma pessoa à beira do caos, porque ela tem que falar de números, é muito bom isso, números. E ele não consegue.
E ele está estressado, e ele varou a noite, e ele é cobrado porque ele é muito bom normalmente, né?
Quanto mais bom você é, mais cobrado você é. E eu quero falar quanto mais bom mesmo, certo? Resultado, o que acontece ali é que chega uma hora que ele já não consegue mais, ele nem entende o que está sendo falado. E nessas horas, quando você tem uma crise, eu diria, uma crise como essa, eu diria que o único fiapo de salvação é se você conseguir olhar para essa crise não como você tendo falhado, mas como o mundo à sua volta é louco. Entende? Porque se você olhar para essa situação que você está vivendo unicamente como você falhou, aí você está lascado. Agora, se você consegue olhar para essa situação como não é exatamente eu falhei, é que é impossível viver desse jeito, aí você pode ter algum tipo de grau, de algum grau de consciência, algum nível. Por quê? Porque aquela cena em que o colega de trabalho vai fazer no lugar dele, vai custar caro para ele. Vai custar caro. Ele falhou. Mesmo que o outro cara possa vir, seja amigo dele ou tal, o outro ficou bem na fita. Mesmo que ele não esteja fazendo isso para ficar bem na fita, ficou. Então você tem uma objetividade na demanda. É objetivo. Se você não acertar, você não vale nada. Esse é o modelo americano, esse é o modelo chinês e é esse o modelo que está se instalando aqui. E a novidade agora é que mesmo aqueles que não tinham direito de ser espancados por isso, agora tem.
Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé. Felicidade é sentir prazer de vez em quando ou não sentir desprazer quase nunca?
Eu acho que a felicidade tesão é sentir prazer mais vezes. Mas a felicidade cotidiana que dá para ser vivida é sofrer menos. Japa, há mal-estar em Brasília?
Mal-estar em Brasília, sabe o que é? É perder a eleição. Isso que é mal-estar em Brasília. O resto...
Dane-se. Nem batom na cueca dá mal-estar.
Isso passa rapidamente. Dura uma temporada, depois já se esqueceu. Até porque
já
tem...
Já você vai pro próximo batom.
Exatamente. O que faz você se sentir insuficiente? Que é aquele sentimento de mal-estar que o Uhrenberg fala.
Primeiro, no sentido temporal, eu diria que é todo dia. Né? Todo dia eu me sinto insuficiente. Agora, pontualmente, eu diria que é quando alguma coisa não sai do jeito que eu quero. Porque eu não dei os passos que eu tinha que dar.
Ah, é? Até você?
Até tu, Brutus. A gente só sabe falar direito das coisas que sente, né? Essa é a sacada.
Entendi.
E o que que faz você se sentir insuficiente?
Para te imitar também é muito frequente isso. E o que me faz sentir insuficiente é a sensação de não ter dado conta das coisas. É a sensação de não ter tempo suficiente. E o fato de não ter tempo suficiente, daí decorre o fato de eu não dar atenção suficiente para as pessoas que eu queria dar. Então...
Ah, eu achei que você ia dizer... Não tem encontrado ainda o amor perfeito.
Ai, Pondé. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre se há antídoto para o mal-estar. bloco anterior, o Pondé falou que o sentimento de insuficiência era o sentimento de mal-estar predominante na nossa sociedade. Então, a gente foi às ruas e perguntamos para as pessoas se elas acham que elas deveriam ser melhores do que elas são hoje. Vamos ver o que responderam.
Eu acho que as pessoas deveriam melhorar em tudo, na verdade. Como ser um bom filho, um bom amigo, uma boa pessoa, para falar a verdade.
Meu foco nas coisas. Eu não tenho muita concentração nas coisas que eu faço. Poderia melhorar bastante.
Eu creio que sim, eu gostaria de aperfeiçoar, né? Porque nunca é demais você aperfeiçoar, né? Como mãe, como filha também, como pessoa, né? Eu acho super importante.
Eu acho que para mim ser bem melhor a pessoa do que eu sou, eu acho que falta mais, como se diz, experiência, né? Tem muito para poder aprender. Né? Tipo assim, a gente vive muita coisa, né, na rua, presencia. Então a gente ainda está aprendendo, né? Tem muita coisa para se conviver ainda.
Posso ser melhor, melhor com a minha mãe. Dar mais atenção, dar mais auxílio. Eu acho que eu devo ser melhor nessa parte.
Nós sempre podemos melhorar, né, em tudo aquilo que nós fazemos. E eu acho que eu acredito que eu posso ser melhor como ser humano mesmo. Acho que a gente deve ter cada vez mais empatia, cada vez mais respeitar o próximo e amar o próximo também.
Sim, bem melhor. Preciso focar bem mais em mim. No quesito estudo, no quesito família também, ser melhor filha.
Todo mundo tem que visar melhorar sempre, principalmente sendo um bom membro da família, um bom amigo sempre, até na sua profissão também.
É isso aí. Quem disse que a gente tem que melhorar? Quem inventou essa história?
Ah, uma pegadinha, então, que
não,
a gente fez?
Não, é assim, não. Não uma pegadinha, mas eu estou dizendo assim, a pegadinha é o contrato social baseado na ideia de que você tem que melhorar o tempo todo. Quem diz que a gente tem que melhorar o tempo todo? Isso é claro que isso está ligado, seguramente, fazendo uma análise marxista ao processo de produção, de avanço tecnológico, de novos mercados, blá, blá, blá. Mas, assim, independente disso, quer dizer, que o Ehrenberg, inclusive, leva em conta, quem disse que você tem que ser melhor o tempo todo? Entende?
Você está querendo dizer que faltou a resposta, não preciso ser melhor, já sou suficientemente bom e estou contente?
Eu não sou suficientemente bom, mas é o que tem para hoje, é o que dá para fazer. É exatamente esse imperativo, para falar assim bem chique em filosofia, esse imperativo que em filosofia significa uma ordem, né? Uma coisa que é categórica, faça isso ou não faça isso. Então esse imperativo está na boca de todo pai, toda mãe. Eu quero que meu filho seja uma pessoa melhor, eu tenho que melhorar como pessoa, eu tenho que ser mais empático, eu tenho que não sei o quê. Quer dizer, é tão doido que quando você é perguntado isso, mesmo que você nunca tenha pensado, você sabe responder o que todo mundo quer ouvir. Eu tenho que melhorar como pessoa. Eu achei um pouco mais real, um dos entrevistados falou assim, eu tenho que melhorar com minha mãe. Tipo, talvez ele esteja pensando que ele anda aprontando com a mãe dele, certo? Teve uma outra resposta também interessante de um menino, acho que estava com a roupa meio azul, um casaco meio azul, que ele, no começo ele ficou meio lento, mas depois ele falou assim, olha, precisa de experiência, precisa ter mais experiência. A gente vê muita coisa, testemunha muita coisa, mas mostrando ali que, olha, não sei no que melhorar, precisa aprender mais. Mas essa ideia de que todo mundo, essa, que é uma obsessão do jardim da infância ao caixão, todo mundo tem que melhorar o tempo inteiro. Quem disse isso? Para quê? Melhorar para ir para onde? Tudo bem se você já não matar ninguém, se você não roubar demais, se você não for uma pessoa que sai bater nos outros na rua. É uma obsessão. É isso que faz com que você, é que hoje, isso já virou assim uma lenga-lenga, né? Todo mundo fala que tem que melhorar. Melhorar como pessoa é a frase que eu mais adoro. Melhorar como pessoa. O que significa exatamente isso?
Tá, Pondé, então melhorar não deveria ser um imperativo, mas existe um antídoto para esse mal-estar? A gente está falando dessa sensação de insuficiência que as pessoas apontaram?
Olha, em relação a esse tipo de mal-estar que descreve o Alan Ehrenberg, que é a descrição, me parece, não que a descrição do Freud tenha deixado de valer, ou que a descrição do Bauman tenha deixado de valer, mas a descrição do Ehrenberg me parece de uma precisão avassaladora, inclusive porque ela está muito ligada à estrutura de produção do mundo, né? As coisas da eficácia, melhorar, está sempre avançando. Então, no sentido de ser uma estrutura do mundo, é praticamente impossível você escapar dela. Agora, eu suspeito que, assim, é claro que tem pessoas que atuam nessa tentativa querendo sair do ecossistema físico.
O Vinícius Pinheiro Lagos, que é empresário, ele resolveu se afastar da cidade grande. Será que ele se sente melhor agora? Vamos ouvir o que ele disse.
Hoje o tema é o mal-estar da vida das pessoas nos grandes centros urbanos. Eu vou falar de São Paulo, que é uma cidade onde nasci e morei, a começar pelo trânsito caótico que temos que enfrentar todos os dias na cidade. Não temos o controle do tempo. Muitas vezes não conseguimos realizar aquilo que a gente havia se planejado. Outro fator que eu considero relevante é o alto custo da cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade extremamente cara para você se manter. E podemos também citar outras questões de poluição do ar, poluição sonora, que são coisas comuns entre as grandes metrópoles. Há alguns anos eu vim para o município de Natividade da Serra, na Represa de Paraibuna. Eu atuo na área comercial de uma indústria em Guarulhos e, através da internet, eu consegui viabilizar grande parte das atividades. Só que tudo tem um custo. Hoje eu levo uma vida muito mais simples. Não temos aqui bons restaurantes, não temos serviços de delivery, nada disso. Mas eu considero o saldo muito positivo em função do ganho da qualidade de vida.
Bom, o caso do Vinícius é um caso bem parecido com uma certa utopia estoica, né? Porque, é claro, ele fala de elementos de São Paulo, trânsito, poluição sonora, custo de vida. O tempo, uma coisa interessante que ele fala, você não é senhor do seu tempo. Claro, porque o tempo social em São Paulo, ele está completamente monetizado. É uma das causas de a gente sentir que não tem tempo. Porque perder tempo é, de fato, perder dinheiro em São Paulo, numa cidade como São Paulo. Então, quando ele muda para um lugar como esse, né, assim, no meio do mato, mas com todas as... uma casa em boas condições que ele montou, mas no meio do mato, ele recupera uma certa posse do tempo dele. Então, ele trabalha na internet, faz as coisas que ele tem que fazer, comercial na empresa, mas ele tem tempo de tocar violão, ele tem tempo de ler o que ele quer, ele tem tempo de ficar contemplando a natureza, observando o cachorro, que é um estilo de vida, que alguns por aí chamam de neo-rural, né? Que é um estilo de vida que, de fato, é diferente do dia a dia. Mas, é claro, ele é um bom homem de negócios, montou uma empresa, deu certo, consegue ganhar o suficiente, tem uma mulher que topou a parada, que gosta do estilo de vida, gosta de jardim. Então, é claro que você tem uma série de variáveis para dar certo. Mas esse é um modo, como a gente falava antes, que, de repente, você pode escapar desse mal-estar de São Paulo. Agora, mal-estar todos temos, né? Tudo tem custo, como ele mesmo diz.
E não dá para escapar de todos.
Nunca. Só se você não for ser humano.
Então, vamos ver agora um trecho do filme Drunk, mais uma rodada, que mostra o protagonista num tremendo mal-estar.
Não, Martin. Vai só. Mas que era?
Eczema. Jeg laver ikke så meget. Jeg ser ikke så meget.
Hvordan har der Annika det?
Hun er jo meget på nat, så hende ser heller ikke så meget. Tag den roligt, Martin.
Jeg ved sgu ikke lige, hvordan jeg har en sådan her. Det er... Undskyld.
Det er fint. Har du overvejet at finde en anden?
Nej, det har jeg ikke. Hun er jo min børns mor, og hun er passet min far, han døde. Mm. Det var ligesom meningen, at vi skulle holde hinanden i hånden, når vi bliver gamle, så... Ej, nu må vi se.
Bom, esse filme famoso, né? Os amigos fazem uma aposta sobre bebê para recuperar, digamos, a alegria da vida, tem toda uma história, mas a primeira coisa que chama atenção nessa cena é o fato de que quando os amigos percebem que ele está com os olhos cheios de lágrimas, o assunto é sério. Porque homem não chora por qualquer coisa, certo? Homem, quando chora, é porque alguma coisa pegou muito pesado. E isso interrompe a conversa que eles estão tendo. Né? Na realidade, isso é um grupo de 4 amigos, professores, lá pelos 50 e poucos anos, naquele processo, no momento da vida em que as coisas começam meio a ruir, aquela idealização com a educação, começa a haver distância de idade entre você e os alunos, certo? No caso dele, professor de história, começa a se perguntar, afinal de contas, para que ficar ensinando história, o que, que importa? O casamento fazendo água, né? Quer dizer, o casamento dele está ruim. Ou seja, aquele casamento que, na realidade, se transformou só num dia depois do outro, mas os dois mal se encontram, como ele fala. A relação com os filhos também não é uma relação boa, né? Então, a coisa vai degringolando e, como ele bem diz, não é nada de especial. Né? Não é nada de especial.
É tudo, todo o conjunto.
É um exemplo claro de um filme, de um tipo de filme que os americanos hoje dificilmente conseguem fazer. Né? Porque, sem dar spoiler, a evolução do que acontece, inclusive nos momentos felizes, certo? O momento em que esses amigos decidem que a vida deles não está boa e eles resolvem que vão mudar essa vida bebendo, isso transtorna a vida deles num nível tal que tem, inclusive, tragédia no meio. Né? Então, a gente percebe que, assim, na hora que eles resolveram ser felizes e chutar o balde, a vida virou de cabeça para baixo. E é normalmente, assim, a sociedade está acostumada às mulheres falarem que estão infelizes, procurarem saída, falarem dos seus problemas, dizerem que o contrato social não é bom para elas e tal. Mas quando o homem começa a fazer isso a sério, a coisa vem abaixo.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.